Muito bem, são 11 horas e 8 minutos. Nós já anunciávamos desde ontem essa entrevista com o Dr. Matheus Oliveira Becker, que é médico cardiologista, já que nós vemos aí, de últimas semanas até, com vários casos de infarto aqui em Lagoa Vermelha. E é um assunto que preocupa muitas pessoas, porque algumas das vítimas eram relativamente jovens e não demonstraram, antes de passar por esse problema aí, qualquer sinal de que poderiam sofrer um infarto, pelo menos a princípio do que a gente sabe, né, do que chegou até a imprensa. Por isso nós chamamos aqui o doutor para falar sobre esse assunto. Eu me lembro que em janeiro o doutor Matheus já esteve aqui conosco, falou que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de mortes no país, mas a impressão que nós temos, doutor, talvez porque aconteceu com pessoas próximas, né, da nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha, é que os infartos têm aumentado. Isso de fato ocorre ou é mais uma impressão mesmo? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, audiência. Assim, Ricardo, a gente tem sempre, quando os casos são próximos a gente tem a tendência de perceber e ter uma percepção de que são mais comuns, né? E realmente, quando é pacientes mais jovens, pessoas mais jovens, a comoção é maior, então a gente sente mais, né? O fato é que isso não é incomum, tá? Até trouxe uma estatística do DataSUS de 2017, tá? Em 2017, pré-pandemia, aproximadamente 7,6% das mortes do mesmo ano foram de síndrome coronariana, né? Do infarto, tá? Que isso corresponde em números absolutos a quase 100 mil pessoas, né? Só daquele ano, tá? E ainda segue no Brasil e no mundo como o infarto sendo a primeira causa de morte, tá? O fato é que muitas vezes, por a gente também não ter o advento como tem nos Estados Unidos da necrópsia, né? Da avaliação pós-mortem, a gente não tem como ter um número exato preciso de quantos, mas possivelmente seja até maior, né? O número de infarto. A questão dos jovens, né? A gente ainda não tem uma estatística formal bem consolidada sobre o número em pacientes jovens. O que a gente sabe é que realmente a maior incidência acontece a partir da quinta, sexta década, né? Preferencialmente, assim, mais comumente em homens, né? E em mulheres pós-menopausa, tá? Que é o que a gente sabe.
E acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter uma estatística mais formal com relação aos jovens, tá? Em geral, com um jovem, a gente tem características genéticas, né? Para ter ou não um infarto mais cedo, tá? Hábitos de vida, né? Desregrados, não é obrigatório, mas pode estar relacionado, né? Consumo excessivo de gorduras, sedentarismo, tabagismo, isso falando do infarto tipo 1, que é aquele clássico, com placa de gordura que causa rompimento e gera infarto. Mas existe também algumas subcategorias de infarto, que é gerado pela quebra da oferta e demanda de consumo de oxigênio e de energia pelo coração, tá? E que isso pode ser induzido por medicação, por drogas de abuso, né? E que também é uma casuística que tem relação, isso mais nos Estados Unidos, Europa, com casos de infartos em jovens também, tá? O fato é que com a melhora da nossa, do acesso a alimentos, a produtos industrializados, a alimentação de uma forma geral, também veio um aumento da ingesta e consumo de gorduras saturadas, né? Enfim, de uma maneira geral, de alimentos mais industrializados, de gorduras, né? E isso também pode ser uma das causas para estar corroborando a gente está percebendo mais infartos em jovens, tá?
Além dos hábitos de vida, doutor, alguma medicação pode aumentar a chance dessa pessoa ter um infarto?
Não, assim, em situações especiais existem alguns medicamentos, sejam eles para tratamento de algumas outras doenças, né, inflamatórias, que podem aumentar, tá? Mas aí a gente sempre dosa o risco-benefício, né, dessas medicações. Medicações que aumentam assim, a chance de infarto e que são usadas, mas não por prescrição médica, assim, mas por uso indiscriminado, são os esteroides anabolizantes, né? No pessoal que quer hipertrofia muscular e que acaba correndo para esse tipo de coisa, para esse tipo de medicação, leva ao aumento. Mas dos tratamentos formais, assim, muito poucos, tá?
Bom, o esteroide ele cresce o músculo, cresce o coração junto.
Cresce o músculo, mas ele também mexe com o aparato hormonal e do homem, da mulher que está usando e acaba levando a aumento de chance de infarto, né?
Uhum.
Por uma série de mecanismos assim, hormonais, mas leva também a isso, tá? Outra coisa que também nos dá a impressão que é uma das causas de a gente estar vendo mais infartos em jovens é que o poder de diagnóstico da gente está melhorando, né? O uso de ferramentas assim, diagnósticas mais potentes, a próprio acesso à informação, né? A velocidade com que a gente passa as informações e recebe as informações, seja por rede social. Então, isso tudo faz com que a gente tenha mais condições do que era que se acontecia antigamente, 1950, 40, né?
Claro.
Em que não se tinha tanto acesso à saúde, a exames e a diagnóstico, né? Então, isso é outra coisa.
O senhor apresentou o dado aqui de 7% das causas de morte como infarto antes da pandemia, né? Um dado, isso. Uma pesquisa que foi realizada antes. Depois isso, da pandemia, a gente ainda não tem, né, essa pesquisa pronta aí, digamos assim, doutor?
Ainda não. Tem algumas bases de dados, assim, do DataSus, mas ainda com nada muito, muito
preciso assim,
ainda, né? Não tem ainda todos os censos, né?
É, porque é também, e é um assunto até polêmico de se tratar no rádio, doutor, e pode gerar um certo medo. Algumas pessoas, talvez até leigos no assunto, relacionam esse aumento de infartos com as vacinas da Covid-19.
Sim.
O senhor vê que há uma relação, algumas vacinas de fato podem aumentar essa propensão da pessoa ter um infarto?
Ah, sim. É muito duvidoso, a experiência da gente pessoal, ela não serve como para bater o martelo e definir política pública, tá? Por uma questão estatística, né? O que o Matheus vê, ele vê na amostra do Matheus, tá? O que a gente pode afirmar no momento é com base no que se vê em estudos transversais e observacionais que tem no mundo todo e no país. E até o momento, né, não se tem nada que justifique. Tá? O que a gente sabe de uma maneira geral sobre o infarto e sobre a pandemia, né? Sobre a Covid, que são doenças inflamatórias. Tá? A carga, o infarto, apesar de ser uma doença que se ocorre por entupimento da artéria, ela tem um fundo mais de inflamação também. Tá? Menos que doenças infecciosas, mas tem também. Então, parece que sim, o Covid gera e acelera a inflamação e que pode, por tabela, ocasionar em aumento de placa, assim, formação de placa e descolamento ou ruptura dessas placas de gordura que geram o infarto num segundo momento.
Mas aí a doença Covid, não é a vacina contra a doença.
A vacina, ela é um pedaço, vamos dizer assim, do RNA ou da proteína do organismo que a gente está tentando combater e aprender a se defender. Então, a reação inflamatória é muito menor. Tá? E o que se tem de estudo até o momento, mostrando como, assim, em porcentagem, não é uma coisa para impedir de realizar a vacinação. Tá? Mas, como eu te disse, as pesquisas e os estudos levam tempo até a gente... E às vezes as coisas mudam de um tempo para o outro. Então, o que eu posso te dizer é que até o momento não há como afirmar que a vacina tenha gerado essas situações todas. Tá? O que se tem até o momento é que é segura e que cumpre com a função dela. Tá? Pode ser que no futuro a gente tenha informações diferentes? Pode ser. Mas até o momento o que a gente tem é que há segurança no uso e há benefício no uso. Tá? Claro que vão aparecer casos, vai ter alguma, mas a gente não pode ficar preso ao viés de porque um vizinho, porque há... Não, o que define a gente, as condutas da gente como médico, não é a experiência individual só, né? A experiência individual ela vai definir se tu usa ou não um tratamento quando tu já tem bem sedimentado que aquilo funciona, né? O que define se aquilo funciona e é seguro ou não são os estudos clínicos, né? Que aí é a avaliação de mais de 1.000 pacientes, né? E que é o que nos dá segurança para tratar e usar. Então, de momento, parece ser seguro e não justifica assim, o não uso da vacina por esse medo. Tá?
É, a gente sabe que a liberação ela representa que ela é segura para a maioria, né, doutor? Isso. Que não exclui que alguns casos lá aconteçam, né? Infelizmente, algumas pessoas têm o azar de estar nesse grupo aí. Claro. Então, para a maioria,
isso, de uma maneira geral. É claro, porque daí entra o seguinte, né? A gente tem o estudo, tem a regra geral, né? Tem a avaliação geral do estudo, mas a gente tem que sempre individualizar casos e casos, né? Então, é por isso que é sempre importante, na dúvida, a pessoa tem receio, tem dúvida, e consultar, tirar a dúvida com o médico de que ele tenha confiança, conversar sobre o assunto, e aí ele vai avaliar e vai ver, não, eu tenho um pouco de receio, mas acho muito difícil que não se tenha segurança para usar essas vacinas. Talvez no momento inicial, como eram estudos mais experimentais, se tinha um pouco menos de segurança, mas hoje eu acredito que está bem melhor estudado e mais seguro, tá?
É, aqui tem alguns ouvintes também que compartilham dessa opinião, né? E relatam até um certo medo em função de tomar a vacina, já que alguns casos podem aparecer. Para a maioria, ela é segura, né? A vacina não é obrigatória, a pessoa vai ter que avaliar também, se quer
exato,
ou não fazer.
Exato,
né,
exato. Eu acho que, independente da questão essa do estudo e tudo, eu acho que a liberdade individual tem que ser respeitada, né? Claro que a gente, com a liberdade, a gente acaba abrindo, quando a gente escolhe, a gente abre mão de alguma coisa, mas eu acho que é primordial que se respeite o desejo da pessoa, né?
Tem um outro medicamento aqui, doutor, que foi lembrado por um ouvinte que ligou para a rádio, que é o comprimido azul, né? Que é o Viagra, né? Que ele está falando.
Isso, isso.
Que também pode ter algum problema ou aumentar a chance de infarto?
Então, não. Inicialmente, quando foi desenvolvida essa droga, ela foi pensada como um vasodilatador. Ele era justamente o contraponto, né? Ele foi pensado como uma medicação para ajudar a tratar problema cardíaco. Uhum. E se viu que ele tinha um efeito colateral, né? Que por vasodilatação ele acabava fazendo com que ficasse represado o sangue no pênis e que levasse à ereção, né? Então não foi tão eficiente para a questão do coração, mas para a disfunção erétil funcionou bem, tá? O que é o grande detalhe do Viagra, do Cialis, enfim, do Sildenafil? É que quando se faz o uso dele e eventualmente a pessoa vai consultar, né, porque tem dor no peito, é de bom tom que ele fale, né, mesmo que tenha um pouco de vergonha, mas que fale para o médico que está atendendo, olha, eu uso a tal medicação. Porque alguns dos outros medicamentos que a gente usa no tratamento do infarto também vão causar vasodilatação, né, como o nitrato, a nitroglicerina, e ele faz ação sinérgica com essa medicação e aí pode gerar uma hipotensão muito forte, né? Pode diminuir a pressão muito. Então, é só nesse quesito que é importante que a gente informe, né? Mas, assim, dizer que ele é o culpado do infarto, não. Tá.
Tem que ter prescrição médica para usar o Viagra?
Bah, me pegou, Ricardo. Eu acho que não, tá? Porque ele não é uma medicação que é controlada, que eu me lembre, assim.
Mas quem tem problema de coração, o ideal é que procure um médico antes, doutor.
Isso, exatamente, exatamente. Geralmente vai consultar pela disfunção erétil com um urologista, né? E aí o urologista, vendo que tem algum, que o paciente possui algum fator de risco maior ou que tem um perfil de risco maior, com certeza ele vai conversar com o cardiologista, vai trocar uma ideia ou vai encaminhar ele para daí iniciar o tratamento com segurança. Né?
Certo. O infarto preocupa muita gente. Nós ouvimos relatos de algumas pessoas que infartaram, digamos assim, entre aspas, do nada, né, doutor? Uhum. Tem algum indicativo, horas antes, a pessoa sente algum sintoma específico? Como é que a gente pode saber que está sob maior risco?
Ótimo, ótima pergunta. Sim, quase todos os casos, quase todos, existem fenômenos premonitórios antes do infarto, tá? Qual que é o sintoma mais comum e inclusive é uma das principais causas de procura na emergência? É a dor no peito, né? A dor a gente tem que caracterizar ela de acordo com as características, tá? Mas qual que é a dor mais comum que está relacionada ao infarto? É uma dor em aperto do lado esquerdo do peito, né? Que pode ou não irradiar para o queixo, para o braço, para as costas, tá? E que é de forte intensidade. Quando que ela é mais preocupante ainda? Quando ela agrava quando a gente faz esforço físico. Então, aumenta o trabalho do coração, né? Por uma caminhada, por um esforço físico, e essa dor piora. Tá? Ah, mas toda dor no peito é infarto? Não. Tá? Infarto e a dor no peito andam junto, mas não são obrigatoriamente um causa do outro. Tá? Existem algumas entidades clínicas que a gente chama, né? Que é a angina, que é uma dor que vai aparecendo ao longo do tempo, mas que não gera infarto, mas que está relacionado no futuro a ao propriamente um infarto, tá? A surgir um infarto. O infarto nada mais é do que o rompimento de uma placa de gordura ali do coração, tá? Que pode acontecer por instabilização dessa placa, por fumar, por sedentarismo, por picos hipertensivos, por pressão alta mal controlada, diabetes, e que vai rasgando, liberando gordura para dentro, da artéria, e que gera um entupimento completo ali daquela artéria ou dos raminhos abaixo dela. Tá? E aí, quando ocorre esse entupimento, dá aquela dor forte, altera eletrocardiograma e altera exame de sangue, os biomarcadores. Tá? E daí a gente tem, de fato, o que a gente chama de infarto ou de síndrome coronariana. Tá? Quando ele acontece, rompe essa placa, faz um entupimento menor e não altera o eletro ou os biomarcadores, a gente chama de angina, que pode ser estável ou instável, de acordo com a gravidade. Então, assim, vê, é a mesma doença, só a gente classifica uma ou outra de acordo com a alteração dos exames e a gravidade do quadro, tá?
Essa dor, doutor, que o senhor falou, então ela aparece antes do quadro propriamente que a pessoa pode morrer?
Isso aí, ela pode ser só um fenômeno premonitório, que às vezes pode ser de dias ou meses antes. Acontece às vezes de ser assim, uma queixa que tem há muito tempo e que a pessoa vai se adaptando, e aí depois de um tempo, com esforço, com estresse ou com uma situação diferente, é que gera o infarto por si. Tá?
Certo. A gente sabe que os hábitos estão bastante ligados, né, à possibilidade da pessoa desenvolver um infarto. Principalmente alimentação, a falta de exercício e a comida saturada, que hoje é difícil até você escapar dessa alimentação, né, doutor? A gordura saturada é aquela que vem dos animais?
Não necessariamente. O saturado que a gente chama, na verdade, é assim. Por exemplo, já deve ter reparado que o azeite, quando ele está in natura, ele tem aquela coloração mais amarelada, mais líquida. Quando a gente aquece, ele satura, ele muda a conformação das cadeias de carbono dele. E aí ele fica com aquele aspecto mais sólido e mais escuro. Isso é que é o saturar a gordura, né? Mas isso pode acontecer com gordura vegetal e também animal, tá? A grande questão é a seguinte, alimentos do tipo frituras, né? Derivados de laticínios, dependendo do que for, podem estar rico nisso, tá? O ideal é que não... A gente também precisa de gordura, entende? Então, não é que tenha que cortar completamente. O ideal é ter acompanhamento, assim, quando os níveis estão mais altos, junto com um nutricionista, para fazer a medida correta, assim, da necessidade do aporte calórico e das necessidades do dia a dia, conforme as atividades diárias, né? Então, para organizar de maneira adequada. Porque, assim, quando a gente quer ser muito restritivo também, a gente acaba falhando em alguns nutrientes que precisa. E é muito difícil, assim, dizer, fazer uma orientação geral, né?
É, para todo mundo não dá, né?
Todo mundo, né? A gente sempre, eu sempre oriento, assim, de maneira mais simples, que tem que se evitar frituras, alimentos mais industrializados, tentar fazer em casa o que pode, não sobrecarregar no sal, né? No sal de cozinha, porque a gente já ingere muito sal em outros alimentos processados também junto, né? E dar preferência para verduras, frutas, né? Cozinhar o próprio alimento em casa, preferência por alimentos frescos, né? Em vez de pegar aquela, como é que eu vou dizer, o enlatado, né? A conserva do mercado, ir lá comprar na feirinha, né? Sua verdura, sua fruta, coisinhas mais simples, assim. Dividir a alimentação entre salada, carboidrato, proteínas, né? E evitar excesso de gorduras, de frituras, ou temperar alimentos, às vezes, com óleo, né? A exceção, por exemplo, do azeite de oliva, né? que ele usado in natura, em quantidade razoável, assim, menor, para temperar saladas, por exemplo, ele ajuda também, contribui com a redução do colesterol ruim.
Tá? É, eu lembro que na última entrevista o senhor falou que o azeite de oliva ele é para temperar e não para fritar.
Exatamente.
Então ele tem que ser usado frio, né, entre aspas.
Exatamente, justamente por esse processo de saturação ali do óleo, né, que daí atrapalha, tá?
E tem uma coisa, o senhor não quer generalizar, né?
Sim.
E é impossível a gente dizer, ó, se você comer assim vai ser bom para todo mundo, porque não dá para fazer.
Exato.
Mas aqui na nossa região o pessoal come muito salame, come muito queijo também. E tem uma medida segura dessas gorduras um pouquinho problemáticas aí, diárias? Comer ovo frito todo dia é um problema, doutor? Comer salame todo dia?
Então, assim, se a gente for querer dizer assim, ó, não coma de jeito nenhum, é impossível. Pessoal, é característico nosso, da gente, né? É da cultural nossa, essas coisas. Então, dizer assim, ó, não coma de jeito nenhum, é impossível, né? A pessoa vai dar uma deslizadinha. Mas assim, quando tu tem todo santo dia, né, uma dieta, uma alimentação mais regrada, uma vez uma refeição, no fim de semana, de vez em quando, em quantidades menores, cara, não é um grande problema. O problema é o todo santo dia, né? Esse aqui é o grande defeito, assim. E aí é aquilo, né? A nutricionista é que vai... A nutricionista é que vai conseguir negociar. Porque, por exemplo, a gente tem preferência. Se tu não for permeável eu não como, por exemplo, tem pacientes que não comem de jeito nenhum massa integral, arroz integral, tá bem? Não tem problema. De acordo com as doenças dele, da necessidade calórica, tu pode até manter a preferência dele por um arroz normal, né? Ou um carboidrato que seja da preferência dele, mas talvez não seja na quantia. Então, a gente acaba tendo que fazer concessões assim também para conseguir ajudar as pessoas. É óbvio, né? Uma perna de salame por dia não dá. Mas assim, de repente vai fazer o sanduíche, bota uma, duas rodelas, né? De vez em quando, não tem problema, assim. Nem sempre, nem nunca, né? Não dá para generalizar.
Vamos ver aqui, tem mais pedidos, não, né? Mais perguntas. Tem diferença usar na cozinha sal normal, sal rosa? Tem aquele sal do Himalaia, quem pede é a Tereza Maria, doutor.
Então, eu não tenho certeza da composição ali do sal do Himalaia e do sal rosa, mas assim, o que a gente sabe? Existe, o grande problema é o cloreto de sódio, o NaCl, né? Que é o sal esse que habitualmente a gente usa. O cloreto de potássio, claro que não em grandes quantidades, mas o cloreto de potássio, quando a gente usa para salgar a alimentação, ele ajuda até a reduzir um pouco os níveis pressóricos, tá? A grande quantia, o número assim, cabalístico, vamos dizer, né? O número do consumo diário é 40 gramas, tá? 40 gramas de sal, ele dá em média, isso do cloreto de sódio, tá? Ele dá em média duas tampinhas de caneta Bic, que tu vai dividir em todas as refeições do dia. E aí, se tu gosta de refrigerante, tu vai tomar e tu vai olhar lá no rótulo, tu vai ver que tem uma quantidade grande de sódio também. Então, tudo isso tu vai ter que pesar, né? Então, é pouca quantia que a gente precisa do sal, né?
Bom dia, gostaria de saber quando se olha a pressão e os batimentos. Tá em 146, é normal?
Batimento 146? Não, o normal... é de 80, 110, 120 batimentos. E assim, o batimento mais alto, geralmente, após situação ou de estresse ou caminhada, né? Quando ele fica permanentemente assim, acima de 120,
é um perigo.
Ou pode ser até uma taquicardia fisiológica, normal, por estresse, ansiedade. Mas geralmente está associado à arritmia. É de bom tom, assim, procurar...
um médico.
É, fazer um eletro e uma avaliação.
Tem uma aqui que é muito da nossa realidade. Dentro das gorduras animais, os cortes, tem alguma gordura que é mais agressiva? Picanha, ponta de peito?
Não. A grande questão é a quantidade, né? A quantidade de gordura. Porque, assim, não só aquela capa que tem da gordura, né? Mas entre as fibras, principalmente algumas raças que nem o...
aquele marmoreio.
Exatamente, perfeito. O marmoreio, né? Acho que é o Angus, o Redford, que tem bastante aquele marmoreio, né? Tem uma raça, inclusive, japonesa lá que é ridiculamente cara, que é por... esse é o diferencial, né? Então, além daquela capa externa, tu tem também entre o músculo, né?
Doutor, tem outra pergunta. O nosso tempo é bem curto, o pessoal está mandando um monte aqui. Eu tenho dois minutinhos só, pessoal. Bom dia, quem tem pressão alta tem mais chance de ter infarto?
Tem sim. É um dos fatores de risco que a gente tem que controlar para reduzir esse risco. Tá?
Na cozinha, gordura animal, que é aquela banha de porco, ou o óleo?
A quantidade. A resposta é a quantidade.
Os dois são ruins.
Não, os dois podem ser usados, mas desde que não em grandes quantidades, né? Não fazer, por exemplo, vai fazer arroz, não precisa gordura, por exemplo, né? Ah, vou temperar o feijão, não precisa botar uma colher cheia, bota menos, entende? Eu acho que é bastante também da prudência, né? Da quantidade, não só o tipo.
É aqui o... Deixa eu ver quem é que mandou a pergunta. O César pediu se a banha de porco é bom, na verdade é a quantidade, como quantidade. O senhor falou. A Rosane também pediu dos batimentos, disse que o dela varia de 100 a 116, então tá dentro, né?
Tá dentro.
Até os 120 tá ok. Tem umas outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo, pessoal. Eu agradeço a participação dos ouvintes e também do doutor, que é sempre muito bom conversar contigo, doutor. Atende aqui em Lagoa Vermelha, né, também.
Isso, aqui no Sindicato Rural e no hospital e no CEMED ali do SUS também.
Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.
Muito obrigado.
Doutor Matheus Oliveira Becker, hoje trazendo para a gente aqui algumas orientações, informações para tentarmos evitar infarto. Ele é médico cardiologista. Agora temos intervalo comercial.